Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou a Stefânia Amaral.
E eu sou Kel Gomes.
Bom, primeiramente, a gente quer agradecer nossas dindinhas queridas, Carolina Roncone e Letícia Santinon.
E por falar em madrinhas queridas, maravilhosas, quem puder ajudar com o nosso financiamento coletivo, a gente fica muito grata. São 7 categorias diferentes para todos os bolsos, então não tem desculpa, tá? A partir de R$1, todo mundo recebe uma newsletter quinzenal, mas a gente tem muitas outras contrapartidas. E aí você pode colaborar com aquela que for a mais adequada para você, a mais legal, né? Você pode entrar no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas e conhecer tudo que a gente tem para oferecer e nos apoiar.
Mas hoje a gente quer pedir outro tipo de ajuda para vocês também. Se você está ouvindo esse programa, se você ouve o Feito por Elas e gosta do nosso conteúdo, compartilha um episódio que você acha que outra pessoa pode gostar com alguém que ainda não ouve o Feito por Elas. Escolhe o episódio certo para a pessoa certa. Isso pode nos ajudar a estourar um pouco a nossa bolha e chegar para novas pessoas que possam se tornar ouvintes também do Feito por Elas. Então a gente já agradece de antemão. E esse é mais um programa parte do nosso mês das escritoras. Como a gente falou nos programas anteriores, dia 25 de julho é dia do escritor. Então esse mês nós só vamos falar de filmes que são adaptados de livros escritos por mulheres e também cinebiografias de escritoras. Dessa vez o filme é o divertidíssimo Loucas Noites com Emily, que é dirigido e roteirizado pela Madeleine Olneck. O filme, ele conta a história da escritora Emily Dickinson, que é interpretada na versão adulta, aparece a maior parte do filme, pela Molly Shannon. E ele conta a história dela de quando ela era adolescente, ela conheceu Susan Gilbert, que depois virou a cunhada dela, até a morte dela em 1886, com 55 anos. Então, bastante jovem, né? E eu vou começar dizendo que eu adoro o senso de humor desse filme, assim. Primeiro porque eu detesto essa imagem de escritores e de escritoras como pessoas super absortas em si mesmo, que começam a declamar poemas do nada, de cor, assim, pessoas muito sérias. Então, que nem no filme do Silvia, eu nem falei no programa, mas me chama muita atenção que ela e o marido dela no filme declamam coisas tipo Shakespeare de cabeça um pro outro. E quem que faz isso, minha gente? Eu fico, gente, essas pessoas não são assim, sabe? Eu escrevi a poesia, eu não sei de cor nenhum dos meus poemas, sabe? Então, a vida não é assim, né? E beleza, assim, eu não acho que o filme precisa retratar a realidade, mas é sempre criada uma fantasia muito pomposa, né, em torno dos escritores, né? E aí o filme aqui, ele apresenta a história num tom que é super satírico, que às vezes flerta com o teatral, né? E eu acho uma delícia a forma como isso se desenrola. E o que, que vocês acharam desse humor do filme?
Nossa, eu gostei demais desse tom também. E eu adoro a trivialidade com que a Emily escreve, né? Tipo, aqueles milhares de papeizinhos amassados, atrás da receita de bolo, né? A inspiração dela parece que vem da rotina. E eu acho muito corajoso no filme também ter uma narradora, que é a editora, que vai contar a história. Primeiro ela quer contar a história dela, né? De um ponto de vista que a gente vai vendo ao longo do filme, que é bem distante do que seria a biografia da Emily Dickinson, né? E no início eu tava, tipo, super confiando naquela narradora e sabe nada inocente, né? Mulher editora da época, mas essa vilania dela vai aparecendo, né? À medida que as cenas vão mostrar. Então eu achei essa construção muito bem feita, sensacional. E conversa com essa, justamente isso que a Isa falou, dessa ideia que se tem sisuda dos escritores, né? Reclusos, especialmente a Emily Dickinson ali isolada e tudo. E brinca com isso. É uma biografia manipulada e contada por terceiros, né? E seus interesses. E muitos apagamentos convenientes para a época que a gente ainda vai falar. Tem o outro editor também, que é interpretado pelo Brett Kilman. E eu dei um grito na hora que ele aparecer, porque eu falei, ah, é o Martin! Né? Foi tipo a reação que eu tive quando apareceu a Boo na favorita, que a gente também gravou. E o Fleabag em outras eras, né? E nesse momento que ela tá conversando ali com o editor, tem uma discussão, que é um questionamento tão de vanguarda quanto a Emily Dickinson. Não sei nem se era possível ela ter essa discussão na época, né? Sobre autoria feminina, escrita feminina, né? Aqui a gente sempre fala, não é um filme feminino, não é pensar nesse feminino, né? Um filme igual, por que não tem escrita masculina, né? Então tem toda essa discussão. E ele fala, o editor falando, mulher do século XIX, né? Um século muito promissor para as mulheres, né? Risos nervosos. E ele promove uma poeta que, tipo, ninguém nunca mais ouviu falar, né? Que é a Ellen Hunt. Ellen Hunt não é atriz? Ali é uma poeta.
Gente, eu também pensei nisso.
É, eu falei, como assim, Ellen Hunt, né? E ela tem uns poemas bobos, que bem sobre maternidade, religião, todo mundo aplaudindo de pé. Então, assim, toda essa... É um tema sério, mas o filme faz muito de forma leve, né? E é impactante da mesma forma.
É Ellen Hunt Jackson.
Uhum.
Então.
Deve ser a bisavó da Ellen Hunt, que
eu sei. É, também. Curto muito esse humor, essa ironia toda do filme. E eu gosto porque é um humor também construído pela montagem, né? Nessa cena mesmo em que a gente conhece a poetisa que o editor publicou e divulgou. Antes, a gente acompanhava o diálogo da Emily com a Susan. Ela dizendo da esperança dela em relação ao editor, exatamente por isso, por ele ter aberto caminhos para essa mulher em específico. E então vem a cena em que vemos o poema publicado sobre maternidade, religião, e aí a gente entende tudo. Porque a tal poetisa, que eu não me lembrava o nome agora, e eu acho que era bem por isso. Por causa disso aí, de ser Ellen Hunt, eu acho que eu fiz uma confusão na minha cabeça. Aí você vê que ela não desafiava o status quo, né? Ela tava ali fazendo muito pelo contrário, assim, ela tava fazendo um reforço de feminilidade nesses temas aí. Eu achei excelente também como essa narradora nada confiável que é a Mabel, né? É sempre desmentida pelas imagens, né? Quando ela diz sobre a Emily ser encontrada com um homem, como algo assim que seria libidinoso, e aí a gente logo vê a Emily apoiando um idoso para não cair. Tudo feito para desconstrução, para desmistificação, eu achei fantástico. É como a Isa falou, assim, essa coisa do ter o escritor nesse pedestal, o filme tá tirando esse pedestal, tá humanizando pela ironia, pelo humor, que é muito massa, que é ao mesmo tempo divertido também. E me lembrou Fleabag, além do Brad Gilman, porque tem umas abordagens e humores muito similares. O filme tá falando de uma grande poetisa que tem uma escrita densa, né? Mas se vale do prosaico, da beleza, do cotidiano, dessa leveza, da simplicidade. E tem, assim, outras coisas que eu fiquei observando, assim, de similaridade, que é a questão do roteiro bem amarradinho, esse ritmo mais ágil, a própria ironia também, as expressões das atrizes, que dizem muito, assim, pra gente, pelo não dito, né? A quebra de expectativa e a quebra da quarta parede, que tem origem no teatro, e ambas são adaptações de uma peça, tanto Fleabag quanto esse filme, porque a Madeleine tinha feito uma peça em 99. E claro, toda essa discussão sobre autoria feminina e sobre relações entre mulheres, que eu acho que dialogam muito bem. Eu super recomendaria como uma sessão dupla de filme e série, assim, pra fazer... pra entender esses paralelos, né?
Não, qualquer motivo pra ver Fleabag é válido, né, gente? Inclusive, temos um spin-off aí, deixa o mini jabá. Spin-off só sobre Fleabag. Continuando.
Eu não sabia que era uma peça também, esse filme.
Nem eu.
Eu sou porque lá no final dos créditos tem falando assim, de que é uma adaptação de uma peça, da própria, escrita pela própria diretora, né? E que é roteirista também, e que foi apresentada em Nova York em 99.
Olha que bacana.
Massa.
E assim, falando ainda sobre o tom bem-humorado do filme, né? Uma das coisas que o filme trata com mais profundidade é o processo da criação da imagem da Emily Dickinson, né? Que é a imagem de uma mulher que é reclusa, que é solitária, que é mal amada, né? Nesse sentido, eu acho que é um horror essa imagem criada também no filme Além das Palavras, de 2016, do Terence Davis. Esse filme, ele foi super elogiado na época. Eu mesma assisti o filme e achei um filme bonito e tudo, né? Só que, assim, não conhecia os contrapontos que a gente vai mencionar aqui no programa de hoje, né? Mas é um filme que ele justamente fortalece a ideia da Emily Dickinson como uma mulher calada, que tinha toda uma percepção em torno dela sobre solidão, sobre tristeza, né? E o filme aqui, né, o Loucas Noites, né, ele mostra outra vida, né? Uma mulher que optou por não casar naquela época, que tem um relacionamento intenso, né, um relacionamento amoroso com a Susan, né, que casou com o irmão dela, mas que é um casamento infeliz, né? Quase que, sei lá, ela mesma comenta, a Susan, no filme, né? Que elas iam poder ficar juntas, sendo irmãs e morando lado a lado, enfim, né? Todas as vantagens aí,
sendo,
né?
Sendo irmãs.
É. E a amante do irmão dela, que é a Mabel Todd, né, que virou a editora póstuma dos poemas da Emily Dickinson, né, o filme mostra que ela editou e alterou os poemas dela pra publicar, então pra, tipo, adaptar o gosto do público, né. E o filme também mostra, assim, que em 98, isso tá nos letreiros depois que o filme acaba, né, esses poemas, eles foram submetidos a um estudo de imagem computacional, e aí se detectou que os trechos que estavam apagados dos poemas, porque a gente consegue ver nesses papéis, tem alguns que são fotografados nesses créditos finais, né? Esses trechos apagados eram, na verdade, o nome da Susan. Então, a Susan como essa presença constante na obra da Emily Dickinson, né? E pelo que eu li, até hoje é meio que consenso entre as pessoas que pesquisam a obra dela, que as duas tinham esse relacionamento romântico, então isso é praticamente um fato histórico, né? E também se considera que a Susan é o principal elemento de erotismo na obra da Emily Dickinson. É muito interessante isso, né? E aí tu pensa quanta coisa que era apagada, né? Na vida e na obra das mulheres, né? Porque nesse caso, e em muitos deles, né? Porque elas amavam outras mulheres, né? E aí nos créditos eles mostram essas cartas com os trechos apagados, os manuscritos mesmo, né? E papéis ali envelhecidos. E a diretora, ela agradece as universidades que cederam esses papéis para ela ter acesso, né? Quem fica até o final dos créditos, no último segundo, ela tá filmando um desses trechos e ela faz o nome da Sue, no caso o apelido de Susan, né, ser digitalmente reescrito no papel. Eu chorei, assim, porque o filme é super engraçado, mas ali tu tem o peso desse apagamento histórico sendo revertido, assim, eu achei muito bonito.
É, eu tive que ver o filme de novo depois que a Isa falou e eu fiquei até o final e realmente é muito legal e parece que fizeram de verdade, né, assim, restauraram mesmo a obra, colocaram os sus nos devidos lugares. É, não sei se podem alterar, mas pelo que eu entendi, foi feito mesmo essa reinserção nos poemas. É uma correção que demorou séculos, mas mais que justa, né? E o filme aproveita muito bem essa oportunidade de ter essas cartas de Harvard lá em mãos, né? Insere ali a letra da Emily nas imagens. Eu achei a coisa mais linda essa edição. Alguns trechos, alguns versos, né? São inseridos como legendas, né? Em alguns clipes, digamos assim, que aparecem. Então, eu acho fantástico toda essa montagem do filme. E bem realista, né? Pelo que eu entendi aqui, um filme que respeitou mais a história. Claro que sempre tem essa quebra no ficcional, não é da forma como foi, né? E ao contrário do que a editora, né, a Mabel, afirma, a Emily queria muito ser lida em vida, né? Ela tentou de várias formas, enviou os poemas. Mas por ser muito de vanguarda, né? E muito pra frente, assim, as pessoas não... As editoras recusavam e tudo, e ela conseguiu publicar apenas 11 de quase 2 mil poemas em vida, né? Eu fiquei lembrando, teve um filme que eu assisti recentemente, no MUBI, que é Os Amantes de Montparnasse, de 1958, do Jacques Becker, que ele conta a história de um pintor, que é o Amadeu Modigliani. E aí acontece isso, ele passa o filme pobre e tal, passando fome. É um caso diferente do da Emily, mas só pra vocês entenderem. Ele não conseguia vender nenhum quadro em vida. E tinha um colecionador de arte que tava só esperando o momento dele morrer pra poder comprar esses quadros e revender, porque seriam bem mais valorizados. Então eu senti isso nesse filme aqui também, sabe? Parece que a editora tava só esperando pra dar o bote, sabe? Porque por ser um trabalho póstumo, ela afirma isso. Ah, o póstumo, o reconhecimento... E é uma coisa que a Emily era contra, né? Ela queria isso em vida, mas isso foi tirado dela, né? Então foi só esperar ela morrer que aí os poemas foram publicados. Não que ela tenha tido... Não sei como é que foi na época, se foi um sucesso instantâneo, mas pode ter realmente esse atrativo de ser algo póstumo, né? E tem esse deboche no filme também que eu acho genial. Que ela fala, tudo que ela fala é o contrário, né? Assim, você não pode confiar mesmo nessa mulher. Ah, porque Emily teve a influência de homens renomados da época. E aí ela vai olhar o cara falando, ela mal consegue entender o que, que ele tá falando, né? Um discurso boçal. Como é que chama o cara? Eu não sei.
Era o Emerson, né? Ralph Waldo Emerson, né? Uma coisa assim. Sei. Que falava assim, uma vozinha sempre baixinha, falava pra dentro.
umas coisas meio bobas, assim, tipo, a natureza tem ciclos. E aí todo mundo ficava, tipo, o que que tá acontecendo? Então, assim, o que ela tá narrando ali no lançamento do livro dela, né, sobre a Emily e tudo, e o que que a gente vê que seria mais próximo do que aconteceu, né? Não teve essa influência de grandes homens renomados, aparentemente. Então, muito bom esse paralelo, narração do filme e o que é mostrado nas imagens. E essa cena delas apagando o nome com a borracha, gente, eu babei na sutileza disso, é uma coisa tão cruel que é feita de forma magnânima aqui. E esse contraste até na trilha, né, porque é uma trilha bem, bem alegre, bem leve também, que combina com esse tom divertido do filme, e de repente na imagem que a editora tá passando. Detalhe que essa editora, nesse filme, né, ela só foi ver a Emily no caixão, né, ela não tinha esse contato direto e tava construindo toda essa imagem dela. Ela fala, ah, ela adorava assistir enterros. E aí toca, tipo, Lacrimosa do Mozart, que é uma das músicas mais tristes, assim, do mundo. E aquela cena escura e soturna, né? Aquela coisa fúnebre. Então, esse contraste muito, muito eficiente. A forma como o filme trabalha a morte também é muito leve. Tem um momento que uma criança morre e na cena é apenas um garotinho correndo.
Ele sai de campo, é muito bonito isso.
Muito, é poético, né? E eficaz. Uhum. E não tem aquele melodrama, igual a gente vê, por exemplo, no outro filme que Isa citou, que eu não gostei de jeito nenhum desse filme. O, em inglês é Quiet Passion, né? 2016. É um título super criativo, tipo Sylvia, Além das Palavras. Aí esse chama Além das Palavras. É, Cynthia Nixon rima com Emily Dickinson, aí fui assistir, só que achei muito ruim, sim. Ainda mais que eu já tinha visto esse antes, é um melodrama totalmente, os personagens o tempo todo ali com os olhos cheios de lágrimas e tal, e não tem respiro, né, aquela coisa fria, distante, chora muito e tudo. Não que eu não goste de drama pesado, mas esse pra mim, sabendo disso tudo, sou pomposo e artificial demais da conta, não aguentei.
Nossa, eu não vi esse filme. E só por vocês comentarem assim, já me deu uma preguicinha.
Né? E não é nem que o filme seja mal feito, não tô falando disso, assim, mas é aquela coisa de ver já, assim, ah, meu Deus, sério que tem esse retrato aqui, que dispensável depois disso tudo, sabe?
Uhum.
Pois é, tanto que eu gostei na época, porque eu não sabia como que era a história da Emily Dickinson, né? Mas aí pensando assim, que tipo, as cartas e os poemas, eles descobriram o nome da Susan em 98, já tava pra lá de necessitando atualizar, né? O retrato e o filme. É, eu gostei na época pelo meu desconhecimento, mas aí assim, pensando quão equivocado ele é num momento em que já não dava mais pra ter essa imagem dela, né?
Pois é. Esse mito Emily Dickinson criado ao longo dos tempos, eu vejo que serve tanto para uma romantização, né, dessa sofrência do escritor, como alguém que só é genial porque tá recluso, solitário, tá doente, depressivo, essa coisa toda que se cria dessa romantização, como também me parece meio que um castigo para a figura dela, sabe? Já que ela é uma mulher criativa, à frente do seu tempo, alimenta-se essa ideia de que era esquisita, que vivia na sofrência, que era presa por suas próprias escolhas, folhas e com amores não correspondidos e blá blá blá, como uma forma também de afastar outras mulheres da possibilidade de também serem criativas, de se inspirarem nela, assim. Né? Querer meio que derrubar essa figura, assim. É, e sobre a Susan, além de a amante, né, foi também sua primeira leitora e estabelece ali até uma parceria de criação. Eu vejo assim, porque eu lembro muito da discussão de Retrato de uma Jovem em Chamas, em que se questiona o lugar da musa, né? Algo que eu acho que no filme aqui da Emily Dickinson, a gente vê bem retratado, assim, como que ela era uma parceira ativa no processo todo, né? É, tem uma hora que ela fala que a Susan é a musa dela e tal, mas você vê como elas interagem, né? Até isso da Susan ser essa primeira leitora para dar as primeiras impressões, isso faz toda a diferença num processo criativo, né? Eu também adoro as imagens com as escritas da Emily sobrepostas. É, em Patterson, que é o filme do Jim Jarmusch, de 2016, isso também tá lá e eu achei massa, porque são poemas do personagem do Adam Driver, meu crush. E ele faz o papel de um motorista de ônibus que é poeta. Eu acho que essa coisa da escrita marcada na imagem fica muito bonito pra gente pensar assim, como que a poesia surge no dia a dia, no cotidiano mesmo, como é um modo de ver e compartilhar o mundo pela escrita, né? Tá ali na imagem, marcado, materialidade disso. E ao mesmo tempo também serve para mostrar assim, como que essas pessoas elas estão desprendidas do mundo à sua volta, mesmo que estejam em solitude, mesmo que sejam introspectivas, uhum. etc. E filmar as cartas delas eu acho um gesto super importante de publicação e de registro também. Há esse agradecimento ao final, que é a universidade, né? Não me lembro, é a Universidade de Harvard? Eu não me lembro agora qual foi.
Isso.
Que é a instituição que possibilitou que essas cartas fossem filmadas. Porque eles poderiam proibir, né, o acesso a isso. E eu achei super importante, porque as cartas acabam ganhando uma nova vida pelo filme.
Uhum, bem isso. Se eu não me engano, ela agradece uma universidade na abertura, que é a universidade da cidade, da Emily, que devia ter algum pequeno acervo, por ser a terra natal. E aí, nos créditos, ela agradece Harvard, que aí eu imagino que tenha um volume maior, até pelas pesquisas desenvolvidas lá, né? Então, são duas universidades, na verdade. A cidade de nascimento dela, eu agora não me recordo o nome. Deixa eu ver aqui. Universidade de Amherst, Massachusetts. Então, eles devem ter alguma coisa também sobre ela lá. E eu acho que uma pista que é bem importante dessa coisa da solitude da Emily, né? É colocada num personagem que é bem secundário, que é esse juiz que a Estê mencionou, que é um senhor velhinho, né? Que era amigo do pai dela. E aí ficava ali nas visitas com ela, conversando com ela. E ele viu na estante dela os livros das irmãs Brontë, né? Nas prateleiras de livros. E aí ele diz, ai, que gosta desses livros. E aí ela perguntou o que ele mais gosta. E aí ele descreve uma história que não faz sentido nenhum. Que é uma mistura de Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, com a Jane Eyre, da Charlotte, né? E ela não desmente, né? Porque, né?
Ela só fala assim, ah, obrigado pelo seu resumo, né? Seu resumo sobre
isso. Gostei do seu resumo.
E aí, assim, ele ainda acrescenta que nenhum homem vai querer casar com uma mulher mais inteligente que ele, né? Aí, tipo, isso diz respeito a ela diretamente, né? E isso que ainda na cena mostra que ela não faz esse trabalho que é de desmentir ele na crença de que ele conhece a obra das irmãs Brontë, né? Mas é muito engraçada a forma como é apresentado isso.
Não, essa cena é hilária. E ela faz uns olhares pra ele, assim, meio virando o olho, assim, meio tentando entender que são tudo. E é outro exemplo, né, dessa heterossexualidade falsa que a editora tenta impor na Emily. Ah, ela tava com homens, né, igual a que ela falou. Né, isso não existia, né, esses interlocutores homens que ela inventa, né, nos braços da senhora. Então, uma cena muito engraçada. E eu lembrei também, falando de cartas que estão em Harvard, tem outro filme do MUBI que eu vi, que é o M.S. Slavik 7, de duas diretoras, que também tem essa coisa do epistolar, né, ser sobre cartas de uma poetisa polaca, que é a Zofia, é difícil falar o nome dela, que também estavam lá em Harvard e a diretora fez esse trabalho de filmar essas cartas e trazer ao público mesmo, né? Eu fico sempre pensando sobre a privacidade das pessoas quando se trata de cartas, sabe? E aí, de repente, é uma poetisa, eu fico pensando se um dia eu ficar famosa como escritora, que elas são isso. Eu vou pegar minhas cartas privadas, sabe? Que eu trocava com minha amiga, que eu mandei pra algum menino, garotinho, porque eu vivi essa época das cartas. Então, tem essa questão moral pra mim, assim, de estar expondo. Mas, como estudo literário, é fantástico, né? O gênero carta e conhecer como a pessoa escrevia, né? Então, esse filme que eu citei, ele discute muito isso, assim, né? O que é a carta, né? Uma mensagem que precisa ser entregue ali, que vai deslocar de um lugar pro... No caso delas, teve um período que elas ficaram afastadas, né? A Emily e a Susan, né? E aí, essas cartas eram mais intensas, né? Então, uma mensagem que precisa atravessar, né? Uma época que isso era preciso, né? Agora é virtual, né? Chega num instante. Então, eu sou fascinada por coisas que envolvem cartas.
Ah, bem interessante isso, dessa coisa da privacidade que não existe postumamente. Eu fico pensando, por exemplo, no Renato Russo, que o filho dele detém, uhum, tudo, pertence a ele, e o quanto que ele meio que explora das coisas, né, dos pertences, assim. E me passa isso mesmo, essa coisa de, poxa, mas será que ele ia querer, uhum, tipo, músicas inacabadas, sim, transformar essas músicas inacabadas em músicas novas e que uma outra banda, uhum, lança, inclusive, nem foi dada a oportunidade para que a banda Legião Urbana lançasse, eles, o filho dele deu para uma banda cover. Eu achei isso um pouco até
desrespeitoso,
violento,
assim, né, até.
É, exato, porque foi entregue a uma outra banda, que nem era a banda que conviveu, uhum, com ele, que criou junto com ele. Enfim, isso é uma questão mesmo, bem legal. E, gente, pelo amor de Deus, muito engraçada essa cena do senhorzinho. Achei de rir. Não, e além da crítica embutida, ela é muito boa, ele lá enumerando os motivos pra ela não se casar, ela não ter atrativos, ser atacada dos nervos. Adoro essa palavra, dos
nervos. Os nervos.
São, dos nervos. São os típicos rótulos que nos perseguem enquanto mulheres. E os personagens masculinos, aliás, são todos ridicularizados de uma forma ou de outra, né? Tem sempre ali essa criticazinha que eu acho bem, bem massa também. Além de não terem, tirando a questão do editor, que eu acho importantíssimo, assim, o personagem dele mesmo sendo ironizado é importantíssimo, mas os outros, assim, se for parar pra pensar, se não tivessem ali também não ia fazer muita diferença, não. O Austin, fazendo o nome do Chip, Austin e Mabel, o que foi aquilo? Achando que tá abafando, misturando Austin e
Blasa, Blasa.
Gente, rachei de não, e ele, né, olha, entregou todo assim.
Olha como eu fui poético,
também no,
né,
papelzinho. É, também num papelzinho, igual o Estê falou, né, com essa coisa de ser num papel rasgadinho, como a Emily fazia, mas, poxa, uma coisa até meio infantil, né. E voltando à cena que Emily encontra o editor, eu fiquei bem impressionada, assim, como que ela mostra toda a sua inteligência ali, e acaba sendo a pessoa que coloca as questões importantes para serem discutidas, fala com profundidade das coisas, e o cara só lá, sabendo, só sabe rabiscar os escritos dela e dizer que ela não tá pronta, assim. Ele não consegue nem argumentar, de fato, porque ele não tem, parece que não tem muito o que dizer, ele só quer barrar mesmo. E quando ele diz que apoia as sufragistas, desde que elas esperem a política não ter corrupção e ter apoio da sociedade civil. Putz. Essa hora você vê o quanto que ele tá engajado com a causa, né?
Nunca, né? Quando que isso vai ser possível?
A gente já tá sentado esperando até hoje.
Né?
Oh.
Aí, e uma coisa que eu gosto também no filme é como tem uma exploração da linguagem, né? Então, tem elas lendo as cartas pra câmera, tem... A Estê mencionou, né, essa inserção das palavras escritas na tela, né, que dá essa, como tu falou, que é a materialidade, né, do texto. Tem umas encenações meio teatrais de alguns poemas que são inseridos no meio, né, que fica no meio do nada na narrativa e tudo bem. É tipo, vamos colocar uma interpretação aqui do poema no meio da história e é isso, assim, eu acho muito interessante. E eu acho que isso, inclusive, até dialoga com a forma dos poemas dela, né, porque eles eram sem rima, eram versos curtos, tudo era assim muito experimental, muito destoando, né, dessa poesia que tinha na época.
E surgia entre a vida dela, né, entre que ela cozinhava, então acho que linkou muito bem, e isso que me fez interessar, assim, porque Emily Dickinson, a gente escuta falar da escritora, mas eu nunca tinha tido aquele start, assim, algo que na minha vida que me conectasse a ela pra eu poder procurar. E a partir desse filme, esse trabalho todo de design que eles fazem, essa leitura dessas cartas poéticas e esses poemas, aí eu queria ler tudo agora, quero ler tudo em inglês, né, essa forma lúdica, tudo me atraiu demais. Sempre tem muitas mulheres, né, que a gente ainda tá por descobrir, né, e o cinema ajudando a gente nisso é ótimo, a gente precisa redescobrir de fato, né? Ler mesmo essas mulheres, outras artes também, saber quem foram e conhecer o trabalho de fato, né? Não só de nome e tudo.
É. Uhum. Ah, é muito bom esse diálogo da forma da poesia com a forma do filme, assim. É uma das melhores coisas do filme. E também a ironia tá muito presente nos poemas da Emily. E o filme, como a gente já mencionou, é todinho irônico. Então eu vejo que acaba sendo uma homenagem muito bem pensada, né, pro trabalho dela, pra ela, e que resgata uma representação de mais leveza e mais simplicidade, sem pedestal. E mais importante, que também a gente já comentou, que é o sem sofrimento. Ela é queer e vive bem, ponto. A sociedade machista que empata o talento dela e o reconhecimento, que é outro ponto.
Uhum.
E maravilhoso também como o filme mostra que ela acreditava no seu estilo único, mesmo que os outros não gostassem. Isso é super importante uhum. também, né? Como que ela era dedicada ao que ela acreditava ser essa experiência da leitura, a melhor experiência da leitura do que ela faz, assim. É bem legal quando a Susan leva o jornal pra ela, né? Que, porque a Susan conseguiu fazer com que ela fosse publicada num jornal, poema dela. E é bonitinho quando ela fala assim, ah, feliz dia dos namorados.
Oh. Uhum.
Só que ela não se empolga, né? Porque ela viu que colocaram um título no poema. E ela não colocava título nos poemas. Ela não queria estragar a leitura dando uma síntese no título, assim. Então ela fica decepcionada e não feliz. Então daí você imagina, né? Que é essa pessoa que tá muito mais interessada na experiência do que propriamente em aparecer, em chamar atenção. Que é o que a gente, às vezes, sofre, tá, gente? Quando a gente tem que construir títulos agradáveis para serem clicados.
Né?
Porque...
Né, Xoxomídias Feelings?
Xoxomídia Feelings, Blog Feelings, porque assim, tem toda essa questão assim, de como fazer algo para ser mais atrativo, mas às vezes esse ser mais atrativo, ele vai descaracterizar o que você escreveu, é super complexo.
É, e isso que a Esther falou de não conhecer antes tanto sobre a Emily Dickinson, eu acho que ela é uma escritora que não é tão conhecida aqui no uhum. Brasil, né? A gente ouve mais falar pela importância dela na literatura em língua inglesa, mas não é muito, muito comentada aqui, né? Não sei, até o fato de ser poesia, poesia é um negócio que é difícil de conseguir transpor, assim, numa tradução, porque tem muito a ver com a própria musicalidade do idioma em que é escrita, né? Então... É complicado também ler poesia traduzida, enfim, embora a gente faça isso, né? Porque nem sempre dá pra ler no original, né? Claro. Mas é uma escritora que talvez chegue mais pra gente, justamente por nosso processo colonizado, de conhecer muito da cultura estadunidense ou da cultura britânica, da cultura em língua inglesa, de uma maneira geral, do que... pelo impacto que ela tem no cotidiano de leitores e leitoras brasileiros, assim, né?
Perfeito.
E agora falando de roupa, né?
Aê! Momento estante da sala. Figurinos.
Eu adorei também que o humor do filme, ele... passa pro figurino, né? Então, primeiro que, assim, a primeira vez que a Emily e a Susan, elas se beijam quando elas são adolescentes, elas estão usando aquelas toucas da época, que é tipo Handmaid's Tale, né? Aquela touca que projeta aquela aba pra frente, né? E aí a gente não vê o beijo, né? Porque se fecha as duas ali dentro, né? Então,
Uma mini cabaninha.
É, cabaninha. Então é como se brincasse um pouco também com essa ideia da vida oculta da Emily, né? Apesar de que depois a gente vai ver outras cenas delas, né? Juntas, com beijo, com tudo, né? Mas ali, o primeiro não é compartilhado com a gente enquanto espectador, né? Isso é massa. E aí, a Susan, ela se casa com o Edward, o irmão da Emily... E eu também achei muito engraçado que as flores do buquê dela são de plástico, né? E não é nada disfarçado, assim. Não são aquelas flores de artificiais que são bem realistas, que parecem flor de verdade. São aquelas de plástico mesmo, de loja de 99, né? Então... é pra nem disfarçar, assim, que é pra mostrar o quão fake é aquele casamento, né? Que o casamento tá sendo feito por outros motivos que não a celebração do amor entre os dois, né? E aí tem uma hora, quando já se estabeleceu que as duas moram em casas vizinhas, né? Que a Emily, ela sai correndo da casa da Susan pra dela com o corpete aberto, toda desalinhada. E tu já pensa, né? O que aconteceu, né? E a Susan grita, "Don't forget your bloomers", né? E a legenda, ela coloca, "Não esqueça suas roupas". Só que bloomers são aquelas calçolas, que eram a roupa íntima feminina da época, né? Que eram aquelas meio bufantezinhas, assim, né? E aí, quando ela tá atravessando o gramado correndo, ela tá erguendo um pouco a saia, só que aí tu consegue ver que ela tá sem nada por baixo, correndo.
Muito bom.
E aí tem outra cena que ela tá lendo uma carta da Susan e aí ela se joga na cama e a crinolina, que é aquela gaiola que a gente vê que estrutura os vestidos nos filmes de época, né? Parece um monte de bambolês, assim, meio interligados. A crinolina dela sobe na cara dela.
Muito
assim,
bom.
Super prático, né? Pra deitar. E pra ter terminar, tem uma cena que o irmão dela vai agarrar a Mabel contra uma parede, assim. Ele levanta a saia dela. E aí ele, tipo, vai levantando camada atrás camada e não termina nunca. E eu adoro esses detalhes, porque a gente costuma ter uma visão muito idealizada, muito romântica desses vestidões de época, de filme de época, tudo muito bonito e tal, né? Só que como o filme é focado no humor, né, ele destaca a falta de praticidade, os aspectos ridículos também dessas roupas, né? Porque imagina, não era fácil, né, também usar essas coisas nessas épocas.
E por isso também eu tive que rever o filme. A Isa fala esses detalhes, não tem como a gente não ficar curioso e às vezes passa batido numa primeira vez que a gente assiste, então eu recomendo revisões quando a gente gosta e o filme tem tanto detalhe assim, né? E eu fiquei lembrando que a Emily tem um momento sobre isso de roupas, né? Ela fala que ela não precisava de mais vestido, não quero mais roupa, porque vou usar sempre o mesmo, porque eu não tenho que pensar em qual que eu vou escolher. É esse ali e tá resolvido, né? E eu anotei também pra te perguntar, Isa, se você também acha, né, essa interpretação do azul no vestido de noiva da Susan, se simbolizaria mesmo essa tristeza resignada que ela tá naquele momento ali, né? Na hora das fake plastic trees ali, que ela tá segurando as flores de plástico que não morrem, ela tá com um vestido azul casando. Faz aquela cara de repugnância quando ela é beijada pelo agora esposo, né?
É, eu até tinha esquecido de dizer isso, porque na época as pessoas, elas não casavam de branco ainda, né? Nesse momento aí, anos 40, 50, né? Não era um costume europeu cristão o vestido branco que foi incorporado depois, né? Nessa época, geralmente, as pessoas pegavam realmente o seu melhor vestido e usavam esse vestido para a cerimônia de casamento. Eu não achei que o azul fosse tão triste, eu achei que era um azul mais de inocência, assim, é um azul clarinho, né? Mas não sei, eu acho que o azul, ele pode passar muitas sensações diferentes, né? Então, fica bem aberto, assim, para essa interpretação também.
É, eu também fiquei achando até que é um tom que combina muito com a atriz, né? Ali no momento, assim.
Uhum.
Além de ter essa possibilidade de ser por uma tristeza e tal, mas é também um tom que combina com ela, combina com os olhos dela. De toda forma, por mais que fosse um casamento tão... tão desprovido de amor e de esperança, que era uma coisa só pra seguir a tradição. Eu achei tão bonito como ela tá vestida, sabe?
Uhum.
E toda essa simbologia dessas flores de plástico, é linda essa cena. E complementando que a Isa respondeu sobre o vestido de noiva, foi o casamento da Rainha Vitória da Inglaterra, em 1840, que tornou popular e desejável o uso do branco em casamento.
Uhum.
Assim, ela não foi a primeiríssima a usar, não, tá, gente? Mas ela foi a influenciadora, digamos assim. Sendo que, no caso dela, mais importante do que a cor era a escolha dos materiais, porque o vestido foi todo construído apenas com materiais britânicos e como forma de valorizar as indústrias que estavam em declínio na época. Tipo, o tecido, a renda e tal. Mas aí, depois é que vieram essas atribuições religiosas e culturais dadas ao branco que a gente conhece e que perduram até hoje, né?
Exato. Basicamente, o vestido da Rainha Vitória foi, tipo, o vestido da Princesa Diana, né? Em termos de influência real aí, né? Que o vestido da Diana foi aquela coisa super bolo de noiva e que perdurou aí nos anos 80 essa influência, né?
Gente, eu adoro.
Foi bem
um pouco, eu adoro o feito por elas nesse programa. Nós três aqui estudamos moda, né? Temos ensaios sobre moda falando sobre isso. Tá um plus aí. Adoro essa discussão de figurino.
Spin-off feito por elas fashion.
Amei. Bora fazer.
E só pra finalizar isso, assim, aqui no Brasil também, em alguns lugares, no interior de Santa Catarina, no interior do Espírito Santo, onde tem ainda descendentes de pomeranos, ainda existe um pouco essa tradição das noivas se casarem de preto, né? Então, que era uma tradição dos pomeranos. Não é nada, assim, super comum, tanto que quando acontece, vira notícia, assim, né? Mas acontece. Então, em Santa Catarina, no caso, principalmente em Pomerode, que é uma cidade vizinha de Blumenau, né? Então, de vez em quando a gente via lá histórias de noivas casando de preto, né? Pra manter a tradição.
Doido,
enfim,
demais.
Porque justamente isso, assim, né? O branco é uma cor que foi escolhida em um determinado momento ali de meados do século XIX, e aí virou a tradição, mas existiam outras questões anteriores, né? Enfim.
Ter que ir pro sul, arrumar um noivo e casar de preto, bem gótico, depois que eu tô sabendo dessa. Amei.
E voltando para a poesia, né, da Emily Dickinson, eu gosto do poema final que mostra no filme, né, que fala sobre morte. Então fala morrer pela beleza, morrer pela verdade, e que a verdade é a beleza, né? Então dialoga bem com o fim da vida dela, pensando assim tudo que foi ocultado mesmo da história dela e em todo o amor, né, que ela teve com a Susan, né, em termos de beleza e verdade aí. E a Emily, ela teve uma doença desconhecida, ela sofreu muito no final da vida, por isso que ela morreu jovem, aos 55 anos. Eu não sei se hoje eles já descobriram o que que era, talvez, mas na época não se soube qual que era a causa, né? E foi a Susan que lavou o corpo dela, o filme retrata isso, né? E essa sequência é muito bonita, né? Porque mostra a Susan passando pano pelo rosto, pelas mãos, pelos pés da Emily. É com muita delicadeza, tem uma coisa de uma devoção que é colocada nessas ações ali, carinho mesmo, né? E a diretora, ela opta por fechar o filme com um split screen que mostra lado a lado, que enquanto a Susan tá se devotando a se despedir da mulher que ela ama, né? No lado esquerdo da tela, né? No lado direito, a Mabel tá apagando o nome da Susan em todos os papéis da Emily, né? Pra poder publicar eles. E a história das duas, né? Tá sendo apagada junto, né? Então, aí sobem os letreiros que informam, né? Um pouco mais sobre a vida da Emily. Enquanto tá subindo os créditos, a gente ainda fica ouvindo o barulho da borracha no papel no fundo, né? Então, é um jeito muito bom de terminar o filme, né? Muito bonito e muito triste. E a gente aqui no Feito por Elas fala muito, né? Sobre apagamento histórico dessas mulheres que fizeram tanta coisa, né? E esse foi literal. O nome da Susan foi literalmente apagado dos manuscritos da Emily, né?
Eu tô pra ver uma representação mais perfeita disso, assim, é muito maravilhoso, eu também tive essa sensação. Sobre os beijos que você comentou em determinado momento, né, no início, logo de cara, elas já se beijam na boca, assim, eu achei muito boa essa marcação, que não tem no outro infame filme que eu não gostei de 2016, eu não notei isso, esse reforço, né, tem um ocultamento disso, inclusive, uhum. Né, e... Pelo título, a gente fala, nossa, Loucas Noites, vai ser uma coisa picante, né? É cine privê, né? Mas é super Sessão da Tarde, na real. Não tem nada impróprio o filme. Não achei isso um problema, só me surpreendeu, né? Porque Loucas Noites é um título de um poema dela, né?
Só vou dizer que tudo é próprio, Estê.
Tudo é próprio. Boa. E outro reforço que eu achei massa. No início tem uma festinha. E a editora fala, having a gay time at the party. E a gente sabe que gay é alegre em inglês a tradução, né? Mas eu acho que ela deu uma ênfase no gay ali, que para o filme eu vi esse duplo sentido queer ali, sabe? Gay time. Então, massa. Como um filme que trabalha realmente muito bem a linguagem, né?
Uhum.
E eu achei muito doido também esse das representações dos poemas dela, né? Que ela tá ali deitada no túmulo já, conversando com um outro senhor negro, né? Que ele foi enterrado, enrolado na bandeira dos Estados Unidos. E a boca dele enchendo de musgo, assim. É bem tragicômica aquela cena, né? E muito simbólica. Sensacional. Esse filme entrou, gente, pra minha lista de filmes não heteronormativos, pra dizer assim. Prefiro filmes queer. Junto com o Retrato de uma Jovem Chamas, não tem como não lembrar, que é o filme mais perfeito de diretora pra mim, né? Da Celine Siamar. O Me Chame Pelo Seu Nome também tá nessa lista. E agora, Loucas Noites com Emily. E sobre o selo Faustina, breve adendo aqui, eu achei que não ia passar, né? Porque tem aquele gato chato da Lavínia, né? Que é a irmã da Emily, que fica lá...
Falei, pô, não... Que é uma pelúcia, né?
Nem é um gato de verdade, né? Ele fica só ali no colo e aquele... Tem a sonoplastia, né? O efeito das pessoas bebendo chá. E agora tem esse gato miando, né? Mais um efeito cômico aqui. E achei que ele não ia ter nome, mas ela fala, não, uma das minhas gatas chama Emily Dickinson. Aí eu falei, então fechou, tem gato com nome, então pode carimbar. Passou no selo Faustina.
E é muito bom, porque ela fala, bom, ela não conhece a pessoa Emily Dickinson, né? Pode ser usado a gata, não conhece a gata, que tá tudo certo. Ai, ai, gente, as cenas do apagamento, nossa, tocantes, split screen sensacional, também pra mim, assim, ficou marcado mesmo, perfeito. Ah, então, outra coisa, voltando a nossa conversa sobre roupinhas, sobre a cena em que a Susan pergunta a Emily, né, se ela quer novos vestidos, porque só usa o mesmo todos os dias, e daí tem essa imagem do vestido branco dela na cadeira. E aí que ela diz, né, sobre não ter que ficar decidindo todos os dias o que usar, que quer pensar apenas na escrita, não gastar cartucho com coisa boba. Além de lembrar Steve Jobs, faz referência a algo que também atribuíram como sendo uma excentricidade da Emily. Que é como se a pessoa que só usava branco pra criar mais uma camada de mistério, de excentricidade aí. E acaba se tornando aqui um gesto do filme de uma outra desconstrução sobre a figura dela.
Normalizando, né? Tipo, é só uma coisa que eu não quero pensar a respeito, né? Pronto.
No big deal.
E pra fechar o nosso programa, eu trouxe um poema dela, que é o poema que dá o nome ao filme, né? Em tradução do Nuno Judice, só que, só pra avisar antes de ler o poema, né? Ao invés de Wild Nights tá traduzido como Loucas Noites, como no título do filme, ele traduziu como Noites Selvagens, mas a ideia é essa, né? Então, olha esse poema. Noites selvagens, estivesse eu contigo, as noites selvagens seriam a nossa luxúria. Fúteis os ventos, para um coração no porto, inúteis as bússolas, inútil o mapa. Remando no paraíso, ah, o mar, pudesse eu atracar esta noite em ti. Então, tipo, então, gente, meu Deus, né? Essa mulher viveu na metade do século XIX. E olha a intensidade do desejo que tá colocado nesse poema. Como que as pessoas podiam dizer que essa mulher não vivia, sabe?
Total.
É muito louco.
Exato.
Tipo, tá posto no texto dela. E aí, voltando àquilo, né, que tinha falado antes, que as pessoas dizem que esse componente erótico dos poemas dela vem da Susan, né? Então, perfeito.
Sim.
Pessoal, redes sociais. Vamos seguir o Feito por Elas no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso Letterboxd. Avaliar nosso podcast no iTunes ou no aplicativo que você usa para ouvir.
E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Links e referências, como sempre, a gente lista lá no post. Então, se você quiser ver, né, se aprofundar aqui nas coisas que a gente citou, é só ir até lá. E também temos o nosso grupo no Telegram, aberto a todos. Estão convidadíssimos e convidadíssimas, porque lá fala-se de cinema, de pets, de tudo mais um pouco.
E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Carol, de 2015, que é dirigido pelo Todd Haynes. Tá disponível na Netflix e foi adaptado do livro com o mesmo nome da Patricia Highsmith. E sobre esse programa, mandem seus comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixem no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Beijo, gente.
Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann, Stefânia Amaral e Kel Gomes.
Produção e edição, Isabel Wittmann.
Arte da capa é da Amanda Menezes.
Vinheta de abertura, Felipe Aires.
Locução da vinheta, Débora Garcia.